E agora vamos falar de ensino superior. Em Portugal, mais de metade dos jovens ficam todos os anos fora da universidade. É o dobro da média europeia. É importante perceber porque é que isto acontece. É também em Portugal que os adultos têm menos qualificações. São dados que vão estar em foco esta manhã no arranque da Convenção do Ensino Superior. Anabela, que outros dados é que podemos destacar do estado do ensino?
É uma iniciativa do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que tem hoje a primeira sessão no modelo que põe reitores a ouvir e moderar políticos, investigadores e estudantes. Hoje vai olhar-se em particular para a qualificação dos portugueses. Mais de metade dos adultos, entre os 25 e os 64 anos, não têm o ensino secundário completo e nesta faixa etária apenas 6% têm uma licenciatura.
São números que dão que pensar. Na manhã da Renascença, vamos então olhar para estes números. Temos a Cláudia Sarrico, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior e também uma das oradoras da Convenção que hoje tem lugar, vai entrar em palco dentro de menos de uma hora, portanto temos que ser rápidos, não queremos estressar de forma nenhuma. Pergunto-lhe, como é que se pode aumentar o número de alunos no ensino superior? Da investigação que faz, da experiência que tem, qual pode ser a solução?
Portanto, em Portugal, o que acontece é que dos alunos que seguem o ensino regular no secundário, muitos deles vão para o ensino superior e é natural porque esses cursos estão concebidos para o prosseguimento de estudos. Só que nós alargamos muito o secundário, com a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, mas esse alargamento dá-se sobretudo nos cursos profissionais e esses alunos, esses cursos foram concebidos mais para a transição para o mercado de trabalho e mesmo que esses alunos depois decidam ir pós-superior, muitos deles terão dificuldade em fazer os exames de acesso, porque não, os cursos que eles frequentaram não foram concebidos para isso. Depois, Portugal tem alunos muito jovens à entrada do ensino superior, quando comparado com outros países da OCDE e da União Europeia. E o que acontece é que, face a outros países, Portugal não está a atrair alunos mais velhos. Por exemplo, também Portugal é o país que tem a terceira taxa mais baixa de alunos a tempo parcial. Outra explicação, penso eu, é o facto de, como disse bem, 55% das pessoas entre os 25 e os 64 anos não têm ensino secundário e, portanto, não tendo ensino secundário, não avançarão para o ensino superior.
É difícil integrar, não é?
Exatamente. Noutros países, as pessoas mais velhas sem ensino superior muitas vezes voltam a estudar mais tarde.
E portanto, como é que poderíamos captar os alunos?
Eu penso,
mais velhos, claro.
Os mais velhos. Eu penso que tem a ver com uma maior diversificação da oferta, não é? Quando falamos, por exemplo, que poucos... temos poucos alunos a tempo parcial, seria preciso ter oferta, por exemplo, a tempo parcial, com novos currículos para estudantes mais velhos. Também já se está a caminhar para os cursos curtos de 2 anos. Uhum. Portugal também tem expandido essa oferta, mas ainda está aquém de outros países onde essa oferta tem mais expressão no ensino superior. Portanto, como aconteceu no secundário, em que nós diversificámos a oferta do ensino regular para os ensinos profissional, agora provavelmente também tem que se repensar a oferta, a maneira como os cursos são dados, em que regime, a tempo inteiro, a tempo parcial. Eventualmente também isto terá a ver com os recursos humanos e, portanto, ter recursos humanos que saibam ensinar novos públicos e novos alunos. Não é?
E esse trabalho de adequar a oferta às necessidades das empresas deveria começar em que níveis de ensino?
O que se vê noutros países é que países em que têm uma longa história, por exemplo, do ensino vocacional, os países como a Alemanha, como a Suíça, há uma grande interação com os parceiros sociais, com os empregadores, e não é só as empresas, digamos assim, é também o terceiro setor, é os serviços públicos alargados, a saúde, a educação, e com forte componente de aprendizagem em contexto de trabalho. E nós vemos que noutros países isso prossegue depois para o ensino superior, portanto há vários países onde os alunos, mesmo tendo feito percursos vocacionais no secundário, não todos, alguns transitarão para o mercado de trabalho, outros seguirão para o ensino superior. Mas é importante ver também que mesmo os nossos alunos que fazem o ensino vocacional no secundário são bastante novos. O que nós vemos também noutros países é pessoas que fazem o ensino vocacional vocacional no secundário, vão para o mercado de trabalho, mas depois voltam, não é? Sentem necessidade de voltar.
De ter essa experiência, não é?
Exatamente.
Por outro lado também, de ter a experiência no local de trabalho, porque precisam de perceber porque é que aquelas competências vão servir.
Exatamente, é isso mesmo.
Nós falamos da falta de alunos no ensino superior, toda esta convenção vai andar à volta desta questão. Será que o valor das propinas também contribui para afastar os alunos do ensino superior, na sua opinião?
Pois, o que acontece, não sei se é tanto o valor das propinas, mas de facto as famílias representam mais de um quarto do financiamento no ensino superior em Portugal, o que é mais do que a média da OCDE, de 22%, e seguramente mais do que a média da União Europeia, de 15%. Portanto, é possível que haja pessoas que gostariam de estudar e não o farão por causa desse encargo. As propinas, há outros países onde há propinas e propinas igualmente elevadas, mas há mecanismos de apoio, seja através de bolsas, nomeadamente para estudantes menos favorecidos, seja cada vez mais através de empréstimos contingentes ao rendimento, ou seja, empréstimos que o estudante pagará uma vez diplomado se e quando atingir determinado nível de rendimento. E nós vemos vários países.
Pode passar por aí a solução?
Pois pode passar por aí, porque de facto temos visto vários países avançar, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, mais recentemente a Holanda avançou para aí, e vê-se que isso de facto permite a pessoas que não pensariam em ir para o ensino superior devido aos custos, e não é só as propinas, há o custo de alojamento, há o custo de não estar a ganhar dinheiro, não é? Não estar a trabalhar, nomeadamente para alunos mais velhos, e por isso não há um entrave à entrada. Mas, de qualquer maneira, como o ensino superior também tem grandes retornos privados, nós sabemos que os diplomados do ensino superior têm um grande prémio salarial, essas pessoas poderão pagar mais tarde o empréstimo se e quando oferirem um rendimento acordado previamente.
Muito obrigada pela sua presença aqui, Cláudia Sarrica, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, uma das oradoras. De certa forma, adiantou aqui o que vai expor dentro de pouco menos de uma hora.